Bryant with the save.
Oh, you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win. Kobe Bryant at the buzzer in overtime gets the win for Los Angeles. And the chance of MVP.
Bom dia, boa tarde e muito boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do Laker Cash. Quem vos fala é o Rancal, a DM da MDS Lakers, Only a Lakers Fan, assim como você quiser chamar. Pô, e hoje a gente está com o mesmo quarteto da semana passada, mas para não passar batido da galera, eu vou apresentar um por um assim como eu sempre faço. Já que a Lia foi apresentada primeiro naquele último dia, eu acho que hoje a gente pode voltar para nossas tradições normais, começando a nossa apresentação pelo Guilherme. E aí, Gui, como é que estamos? Show? Tá pronto aí para mais episódio?
Fala, rapaziada. Muito bom essa frase que você soltou, Anquinho. Mais um episódio. Estamos aqui de novo. Não sumiremos de novo. Então, cá estamos para mais um episódio maravilhoso desse podcast que é amado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, no... Até aparecemos lá no evento do Space Jam, ninguém sabe, mas a gente apareceu.
Apenas, exato.
Então a gente tá muito famoso, a Lia trouxe essa fama pra gente, que é celebridade, né? Agora a gente tá tratando com a celebridade.
É porque a Lia, ela é amiga pessoal do Wesley Matthews, que querendo ou não, é amigo do LeBron.
Amiga? Da onde você tirou esse amiga? Eu achava que era outra coisa, mas tudo
não,
bem.
Não, não pode falar.
Tá bom, deixa em off.
Exato, mas, exato, enfim, exato.
Muito feliz e continua. Vai daí, Ranquinho, vai daí.
Ok. Pô, e pra acompanhar a gente tem o embaixador do Flu da NBA-TT, simplesmente o maior e o único representante do torcedor do Fluminense que existe nessa terra, simplesmente o Julião, pô.
Flu!
Flu! E aí vira bagunça apenas.
Aí vira bagunça.
Eu tô muito feliz de estar aqui novamente, voltando, né? A gente tá pegando ainda o ritmo. A gente tá sem ritmo de jogo, sem entrosamento um pouquinho,
exato,
talvez.
Não, sem entrosamento tá nunca, tá?
Nunca, jamais.
Nunca.
Mas a gente tá voltando aí e, pô, tô muito feliz. Vamos responder outras perguntinhas que vocês aí. E vamos que vamos. Show de
exato
bola.
E para finalizar aqui o nosso quarteto fantástico, temos aqui a nossa querida Júlia Moura, a nossa querida Lia. E aí, Lia, como é que estamos? Show? Pronto para mais um episódio? Segundo episódio delas?
Gente.
Fechou nem três episódios, tadinha. Bom dia.
Como integrante oficial do LakerCast é o segundo, mas a gente sempre tá junto e... E é isso aí, estamos aqui para mais um episódio, respondendo o resto das perguntas. Espero que você que esteja ouvindo manhã, tarde, noite, esteja bem. E vamos lá responder o resto das perguntas e um beijo no coração de vocês.
Querendo ou não, toda vez que a gente...
É muito fofa, né?
É muito fofinho.
Não adianta, cara.
Não, mas toda...
Fofa, a voz mais linda do Brasil, não adianta.
Querendo ou não, toda vez que a gente se encontra é um mini LakerCast, né? Simplesmente. Pô, eu fiz um post dia 3 de julho, de dia 14, inclusive dia do jogo 4 da NBA Finals. Antes de eu começar, vamos já abrir aqui um palpite. 2x1, 2x2 ou 3x1? Só pra saber.
2x2.
E aí, Julião?
Eu espero que seja um 2x2, mas eu acho que vai ser um 3x1.
E você, Lia?
Eu acho que vai ser um 2x2, mas vai ser decidido, assim, nos... finalzinho da parada. Vai ser bem apertado.
Eu aposto no 2x2 e fiquem de olho no Jrue Holiday. Apenas isso que eu tenho pra falar, tá?
Eu sempre fico de olho no Jrue Holiday.
Mas não é pelos motivos que eu estou falando.
Sim, mas eu... quem falou?
Nada. Enfim. Dia 3 de julho eu fiz um post pedindo perguntas para vocês, e essas perguntas foram respondidas semana passada, mais especificamente o episódio foi no ar domingo, sendo que faltou muitas perguntas, tanto que eu fiz algumas perguntas também no LakerCast, eu não, né, a gente fez, e acabou também não sendo respondidas, então a gente vai responder aqui, vai complementar, esse aqui é o SARC 2.0, foi um negócio que eu falei no último episódio, vai ter muito mais SARC, vai ser um negócio muito mais interativo. E como eu falei lá também, não é saque, é salvo, né? Que é o serviço de atendimento ao ouvinte. Pô.
E... aqui eu posso dar um leve aviso aqui para os ouvintes do LakerCast, antes de você começar, claro, as perguntas. A gente está gravando isso aqui no dia 14 de julho de 2021, e agora são exatamente 9h30 da noite, vai começar o jogo do time do Urubu lá, que eu não gosto muito de falar o nome. E para quem não sabe, né, eu sou carioca.
Flamengo, né?
Do meu sotaque. Então, é um time aí que tem o nome de dança, sabe? Então, enfim.
Muito mal.
E aí, eu não...
o time
não sabe,
eu sou carioca.
Pô, o cara que tá aí debaixo da mesa em algum lugar aí, entendeu? Enfim.
Continue.
Então, se tiver fogos e não sei o que, que eu moro aqui no Rio, né? Então, aí tem muito esse bagulho de gol do Flamengo. Pá, pá, pá. Então, assim, sabe?
Pô, eu acho que isso
é todo canto do Flamengo,
sabe? Brasil, tá ligado? Acho que todo canto do Brasil deve ter algum flamenguista que tá com o rojão apontado pro céu nesse exato momento, só esperando sair o gol. Ai, ai. Enfim, então vamos começar aqui com as perguntas. Vou começar com as perguntas do meu post. Espero que vocês me deem essa liberdade, sabe? E eu tô vendo aqui uma pergunta que eu achei da hora, pô. Assim, não sei se vocês têm uma opinião formada sobre. Eu, particularmente, já fiz uma thread sobre, na época que eu fazia, pô, um thread a rodo, qualquer assunto eu gostava de falar sobre. Foi do Rabelo K44. Ele já interage bastante com a gente, pô, torcedor do Vascudo, tá? Simplesmente, faz o L imediatamente.
Vasco da Gama. Vasco da Gama!
Faço L? Faço L?
Imediatamente faço entendeu?
Pô, até eu tenho zero ligação com o Vasco. Eu faço L imediatamente, simplesmente.
Não, se você não faz o L quando o Cano faz o gol, você está morto por dentro, entendeu? Enfim,
Eu só fazia o L quando ele tava na Série A e eu podia botar ele no Cartola.
Pô. Desnecessário esse comentário, desnecessário, entendeu? Vai ter racha no LakerCast, vai ter racha.
Enfim, ele perguntou aqui: vocês acham que a liberação do uso da maconha na liga melhorou a performance dos jogadores?
Que isso, cara.
Melhorou. Kevin Durant veio modo MVP pra essa temporada, tá?
Papai? Simplesmente. Pô, e eu vou dar até uma contextualizada. Posso?
Pode.
Vai que é tua.
Existem alguns tipos de substâncias na maconha, e é o que geralmente os atletas eles usam é o CBD, que é um óleo canabidiol, que também é muito usado na galera que tem epilepsia, tá ligado? Tipo, e ele ajuda muito em recuperação muscular, essas paradas. O Klay Thompson tá usando, o Steve Nash usa, o Kevin Durant usa. E esses os abertos, né? Tipo assim, a gente soube que Caruso usava também. Quer dizer, só confirmou quem já desconfiava. O J.R. Smith mesmo nunca falando abertamente, a gente sabe que ele usa. Pô, e tem outros aí que eles usam isso de o CBD e o THC também, né, que é o bagulho que dá a brisa, como forma medicinal para recuperação. Teve o repórter da ESPN americana, não vou lembrar o nome dele agora, que ele colocou esses atributos de recuperação dos jogadores do ano passado. Diz que os jogos foram tão em alto nível porque não tinha o deslocamento e porque a NBA liberou, entre aspas, o uso da maconha. O que vocês acham? E até puxa uma pergunta. Pô, qual jogador que não assumiu ainda que usa uma cannabis, vocês acham que ele usa, tipo, claramente? Seja pra modo recreativo ou pra tipo assim, melhorar o desempenho?
Brandon Ingram.
Pô, você foi cirúrgico nessa.
Pô, só olhar pra carinha dele, pô. O cara joga, já assim, meio colinho fechado.
Farol baixo, tá ligado? Pô, mas o que é que vocês acham? Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? Realmente é um assunto...
Cara, assim, eu não acho que, tipo, tenha feito muita diferença, não. Porque eu acho que eles já consumiam, podendo ou não, tá ligado? Então, assim, sim, a diferença é que agora é menos uma besteira, tá ligado? É menos um detalhe pra
proibição
de uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Não era segredo pra ninguém, tá ligado? Então, assim, eu acho que... não acho que muda na performance dos jogadores, necessariamente, mas também informação de leigo aqui, tá ligado? Não sou médico nem nada.
Sim.
Mas muda no, na questão de, pô, menos de burocracia, sabe? Na liga, eu acho.
Eu acho que também, tipo, nessa parte do CBD, né, que eu falei, pô, o Klay Thompson, ele
Eu esqueci qual jogador, acho que era o Steve Nash. Ele falou que ele tinha problemas para dormir, que ele sofre de ansiedade. Ele falou que o CBD ajudou bastante ele. Tipo assim, o CBD, ele tem um intuito realmente medicinal, tipo, de recuperação muscular. Eu não sei se ele potencializa ou se ele ajuda a você manter um auge físico ali, essas paradas, mas que ele ajuda na recuperação muscular de maneira orgânica, né? Porque você não vai precisar tomar nenhum antibiótico, pô. A gente teve problema essa temporada com o Lakers, que o Dennis Schroeder, ele não toma nenhum tipo de remédio, e por isso ele se recusou a tomar vacina, e aí ele pegou um gancho aí de jogo por conta do protocolo, isso ferrou a gente, tá ligado? Então, tipo, o CBD geralmente é uma saída pra essa galera que não gosta de colocar antibiótico dentro do corpo, sacou? Voltando aqui, vamos voltar aqui pro assunto de Lakers. Acho que a gente falou até pouco de Lakers no último. A gente falou, pegou algumas perguntas pessoais, enfim. O Renan, ele perguntou quais os jogadores que cairiam no Lakers vindo draft, considerando nossa posição. Vocês têm alguma ideia sobre? Vocês nem fazem ideia.
Pra falar a verdade, eu tô bem desligado do draft dessa temporada, pra próxima temporada, no caso. Então,
é que vamos falar a verdade, né? Eu não... Que não chama muita atenção a 22ª posição do draft.
Se fosse o Lakers fosse top 5, eu tava vidradaço, mas enfim, porque não tá fazendo muita diferença, não.
Enfim. Então, assim, vocês acham que o Lakers vai usar realmente essa pick ou vai puxar pra uma trade, que a gente fez com o Schroeder?
Sei lá, porque eu acho que a gente vai olhar pra um jogador mais, sei lá, mais um jogador importante agora e essa pique é um lugar muito bom para interessar outras equipes. Então, eu acho que vai ser utilizada numa trade, mas...
Assim, eu acho que ela vai ser utilizada se o Lakers tiver a chance de trazer uma terceira estrela, tá ligado? Lógico, sim. Não uma estrela no patamar do LeBron, do Anthony Davis, mas assim, sei lá, uma terceira estrelazinha ali, um Kemba Walker, tá ligado? Um negócio assim.
Pô, você citou a pior... terceira estrela possível aqui.
Cara, mas é uma das melhores que tem no mercado hoje, tá ligado?
Eu ouvi Damian Lillard?
Disponível. Ah,
não. Não, tem outras coisas aqui.
Damian Lillard, assim, é porque... Vamos lá, vamos ser realistas aqui, sinceros. O Damian Lillard é um bagulho que tá muito acima do que a gente... da nossa realidade,
posso
tá
ser mais sincero ainda? A gente nem sabe se ele vai sair.
Não, exato. Assim, existem chances, né?
Existe chance, mas tipo assim... Pô, eu já vi nego torcendo o bico pra pacote com o Iceman, tá ligado? Que é... E pick 7 do Golden State.
Não torce bico pra ninguém não, tá ligado? Torcedor não sabe de nada não. Quem manda é
o... Exato. Pô,
é só ver o que o Rockets fez com o Harden, pô, que, tá ligado?
Trocou por duas coxinhas e o refrigerante meia bomba, simplesmente.
No final...
No
final eles dizem que foi bom pra eles, mas assim, vamos lá, eles conseguiram uma penca de pique aí. Mas não necessariamente vai ser bom, tá ligado? Porque eles podem
pegar
um first, tá ligado?
É o negócio do Oklahoma, né, que você falou. Ou eles vão se tornar uma dinastia ou vai ser, mano, uma coleção de bust.
Tá ligado? Vai virar o Sacramento King. Caraca,
você não gosta. Você não gosta do Sacramento, velho.
Meu irmão, aí, o Laker Cash é o maior hater que existe do Sacramento King.
E você, Lia, o que, é que você acha?
Eu não sou hater, eu só tenho dó do Sacramento King. Esse é meu sentimento. Mas. Qual que é a pergunta mesmo?
A pergunta é que se você tem algum jogador de preferência que cairia bem no Lakers indo do draft. E eu adaptei a pergunta dele perguntando se vocês acham que o Lakers vai usar essa pick pra uma trade ou realmente a gente vai ter uma jovem promessa aí no nosso elenco.
Ah, não, eu comentei antes, mesma coisa do Julius, que eu acho que vai ser utilizado pra trazer um jogador mais importante. É um lugar bom para interessar outras equipes necessitadas.
Exato. Pô, mano, eu não sei, se fala aí do Damian Lillard, obviamente, pô, quem é o maluco que não quer o Damian Lillard no time, sacou? Mas, porém, vamos ver, né? O jogo está aí para ser jogado, simplesmente.
Posso trazer um questionamento aqui para vocês, para aproveitar que o nosso amigo Guilherme tá nesse hype e tudo mais? Saiu a notícia de que Lonzo Ball pode voltar pro Lakers.
Pô.
O Statline falou que. Acho que foi o Statline. Falou que o Lakers vai firme pra tentar
voltamos
trazer
pro
o Lonzo
Ball. Então? Não vamos sonhar com o Damian Lillard? Vamos sonhar com o Lonzo? Tá bom.
A gente sonha com o Damian Lillard e acorda com o Lonzo Ball.
É o seguinte.
Manter os pés no chão.
É o seguinte, cara. Vamos olhar primeiro o que a gente tem, né? A gente tem o Dennis Schroeder ali pedindo uma grana que claramente não cabe.
Não, nunca.
Que é uma grana realmente bastante absurda. Sacou? Tipo, pô, a gente fez uma proposta. Eu lembro que a gente tinha feito uma proposta de 22 milhas por ano, que pra mim já era um absurdo. Ele recusou. Eu falo, mano, o Dennis Schroeder não vale mais que 22 milhões por ano. Mas tudo bem.
Depois dos playoffs que ele fez, tá ligado? Ele então, desceu bastante o nível.
O Frank Vogel, ele é um head coach muito defensivo. Ele tem a característica dele, é a característica defensiva. O cara, ele é o melhor técnico da NBA em questão defensiva. E isso, pô, ano passado ele foi o terceiro melhor rate defensivo. A gente perdeu pro Bucks e pro Clippers, eu não lembro. E esse ano a gente foi incontestavelmente a temporada inteira, mesmo com as lesões. Tipo, a gente foi incontestavelmente a melhor defesa. Testei o Lonzo Ball, que é um...
incontestável não, né, Ranquinho? Pô, o Knicks teve uma defesa mó boa, cara.
A gente não saiu do top 1
em momento nenhum da liga.
Da temporada. Mesmo que sem Anthony Davis, sem LeBron, sem Gasol, sem Schroeder, enfim. Sem Casey P em alguns momentos.
E mesmo sem ter nenhum jogador no time de defesa, né?
Exato. Pô, e a gente olha um Lonzo Ball, que é um cara que ele se encaixa perfeitamente com o Vogel. A gente tem que lembrar que o Lonzo Ball foi treinado pelo Luke Walton. Walton, né? Exatamente. Pô, o Vogel, que é um técnico totalmente defensivo pro Lonzo Ball, que é um armador defensivo, que é um armador com uma característica defensiva boa, eu acho que seria o fit perfeito, tá ligado? E além do mais que ele é um ótimo criador de jogadas e ele tem aquilo que ele não precisa jogar com uma bola. Porque lá no Pelicans ele tem o Ingram que carrega a bola, tem o Bledsoe. Então, tipo, ele não necessariamente precisa carregar a bola como o Schroeder, sacou? Então, tipo, pô,
gostaria... E se for para pensar, o Lonzo Ball ainda não jogou com um bom treinador, né? Isso me deixa inculcado, tá ligado?
Stan Van Gundy é horroroso, com todo respeito.
Então, assim,
nós chegamos à conclusão aqui que o Frank Vogel é bom, né? Então, que virou
unanimidade. O Frank Vogel é bom, ué. Não tem... Isso é uma unanimidade. Você pode falar que ele não é o melhor da liga. Isso aí eu aceito.
Agora, ele é burro. Ele é burro.
Ele não é bom. Não, ele não é burro. Ele não é burro.
Ele é burro, Julião, para.
Não. Ele não é burro, não, cara. Que isso, cara?
Pô,
ele é um dos
Julião,
mais,
cara,
mais inteligentes, cara, que tem, cara. Ele consegue pegar... Ó, ele pega um jogo, consegue adaptar a rotação pro outro jogo e ele consegue virar uma série de playoff e assim...
Pô, ano passado, tá ligado? Enfim...
Esse ano também, pô. Esse ano a gente perdeu o primeiro jogo, o segundo e o terceiro parecia outro time, pô. É porque, teve lesão e tudo mais, mas ele adapta o time de uma maneira surreal. Então, assim, o Lonzo Ball na mão de um bom treinador, eu acho que eu ia gostar muito.
A gente é acostumado com o Luke Walton, irmão. Vogel, pra mim, é um pô, mais perto de Phil Jackson, tá ligado? Junto com perto do Luke Walton. Pô, perto do Luke Walton... Luke Walton, coloca o Guilherme ali pra trabalhar, ele é melhor. Pai, todo respeito, Guilherme.
Respeita, tá? Que eu sou um bom treinador, hein?
E aí, Guilherme, o que é que você acha? Eu vi que você comentou no seu perfil hoje um pouquinho mais cedo, você falou que você não tem uma opinião formada sobre o Lonzo Ball, mas eu não entendi muito bem, entre os dois você prefere o Schroeder?
Exatamente, isso aí é fato, eu prefiro o Dennis.
Continua essa tese.
Mas, o que acontece? Porque as pessoas vão te criticar sem saber o que você realmente pensa.
Sim.
Assim, eu não tô falando que eu daria os 24 milhões que o Schroeder quer. Tá, não sou maluco. Eu não daria nem 22, cara. Eu leio que já ofereceu 22. Eu acho que o Dennis Schroeder não merece isso tudo. Não merece. Mas, entre o Lonzo Ball e o Dennis Schroeder, eu prefiro o Dennis Schroeder e acho o Dennis Schroeder mais jogador. Ah, pode não ser, mas eu acho. O que acontece? O Lonzo Ball tá muito fresco na minha memória. Não vou falar que ele foi péssimo no Lakers. Mas, nossa senhora, que eu já me irritei com ele, é brincadeira. Então, assim... Quando ele começa a arremessar e tijolar, e nossa senhora, me tira muito do sério. Mas enfim, mas ele é realmente um bom playmaker. E Acho que ele pode ser importante pro Lakers, sim. Não tô falando que ele é ruim, que vai ser ruim se ele vier pro
Lakers.
Querendo
ou não, ele mudou muito, né? Querendo ou não, ele mudou muito também.
Eu acho que esse tempo em New Orleans fez bem pra ele também, até pra amadurecimento, porque o Lonzo, ele era rookie em 2017, enfim. 2018, perdão. Então, tem que ver como é que vai ser. Mas é o que eu falei, eu não tenho uma opinião formada, que eu não sei te falar, tipo, hoje, se você me falar, pô, você acha bom ou ruim o Lonzo vir? Eu não sei ainda. Mas, uhum. Mas se os caras chegassem e falassem, ó, sei lá, Lonzo quer 20 milhões e o Dennis Schroeder quer 20 milhões, quem que você quer que venha? Ah, eu prefiro o Dennis Schroeder. E essa sempre vai ser minha opinião. Mas ainda boto fé que o nosso armador para a próxima temporada será Damian Lillard. Mas, pensando muito alto. Mas, cara, eu acho que o Kemba Walker ia ser maneirinho se a gente tentasse uma troca pelo Kemba Walker.
O Kemba Walker era um ótimo jogador, na minha opinião. Ele tem habilidade, tá ligado? Só que ele tem uma alma de paneleiro. De peladeiro. Que me deixa maluco, pô. Cara, toda vez que eu vejo um vídeo dele tomando 30 pontos de um outro time no Celtics e rindo, pô, eu fico. O Kobe jamais jogaria com um maluco desse, tá ligado? O Kobe jamais jogaria com um maluco desse. Esse maluco que eu vi no vestiário
do vídeo, Kobe, Julião, O que esse maluco ia apanhar?
Pô, tá maluco, na mão do aí, Kobe. Aí eu falo, pô, eu não quero um maluco com esse tipo de mentalidade no meu time.
E a senhorita Júlia Moura? O que a senhora acha aí pra
Lonzo bom? As coisas que o Guilherme falou, a única coisa que eu concordo é que eu quero Damian Lillard aqui. O resto eu discordo de tudo.
Normal.
Cara, simplesmente foi contratada só pra discordar do Guilherme.
Pra me discordar de mim, esse é o trabalho dela.
Não, calma aí. É que tipo assim...
E criticar também, ela adora, ela ama, mas também eu ama.
É o entretenimento, né? As pessoas esperam isso. Não, tô brincando. Vamos focar aqui. Cara, eu tô com muita raiva do Schroeder. Então, tipo assim, eu não quero que ele volte, eu quero que ele vá pra... entendeu? Não fique aqui.
Essa censura aí, pra quem não entendeu, é Sacramento Kings.
Uma autocensura.
Ai, então, tô brincando.
Ó, eu prefiro hoje, o elenco de hoje. E, tipo, eu prefiro o Lonzo, sei lá. Eu não peguei muito a fase dele no Lakers, então eu entendo que vocês tenham mais raiva dele. Mas, não, cara, não dá pra fingir que nada aconteceu nessa temporada, entendeu? Então eu prefiro trazer o Lonzo e mandar o senhor Dennis Alemão embora.
O Dennis Schroeder também demonstrou esse espírito de peladeiro. Caraca, o paneleiro tá na minha cabeça. De peladeiro do Kemba Walker.
Exato.
Ele quis trocar o bagulho do Instagram duas horas antes do
pô, isso aí pega muito. Tá?
Ele tava se redimindo comigo, mas depois disso, cara, achei muito...
posso falar aqui?
Uhum.
Posso falar rapidinho? Não estou querendo defender o Dennis Schroeder, eu não sou maluco pra começar antes que comecem. Mas eu fiquei muito bolado. Assim, todo mundo sabe que, caraca, eu defendi o Dennis Schroeder a temporada inteira. Porque eu acho que ele foi o melhor jogador do Lakers depois de LeBron e Anthony Davis. Isso, assim, pra mim é
unanimidade. Eu concordo. Durante a temporada regular, eu concordo.
E ele não... Assim, até ele zerar, eu acho que foi o jogo 5 que ele zerou, ele não tava fazendo uma série ruim. Não tava. Aí ele zerou no jogo 5 e fez aquela palhaçada no Instagram dele. E eu peguei muita raiva dele. Até se você for pegar o tweet meu daquele dia... Eu tuitei, tipo, defendi o Dennis Schroeder a temporada toda, mas agora não dá mais. O que ele fez foi, tipo, nada a ver e tal. É porque era um jogo decisivo. Mas sim. A entrega que ele deu no jogo 6, tipo assim, o Lakers estava tipo, perdendo por 20 pontos e os caras queriam entregar e ele foi lá e, defendeu o Booker, lutou e não sei o quê, e o Lakers chegou até a cortar para 9. E assim... Ali eu ganhei muito respeito, não só por ele, mas pelos jogadores. Porque, assim, o Wesley Matthews foi um jogador que eu ganhei muito respeito depois daquele jogo.
Eu também.
Porque, assim, os caras perderam. Mas a gente caiu de pé. Porque, Exato, a gente caiu atirando.
A gente começou porque... a batalha meio que já zoado das ideias, tá ligado? Porque querendo ou não, assim, o nosso jogador mais importante é o Anthony Davis, porque o Ayton não tem toda aquela imposição defensiva de corpo pra parar o Anthony Davis, sacou?
Então, tipo, era o jogador mais importante naquela série, né? Que você...
Naquela série ele era...
Na batalha baleado, né? Então...
Exato.
E o LeBron também não tava 100%, né? Então tem isso também.
Pô, querendo ou não, esse descanso caiu no colo da gente. Desculpa, Guilherme.
Não, sim, com certeza, concordo. Mas, enfim, mas aí depois que eu vi que, tipo assim... Pô, o Phoenix Suns abriu no primeiro quarto o papo de 20 pontos. E aí chegou a ser 30 e pouco, eu não me esqueço disso. Não chegou a ser 30 e pouco, foi tipo 28, tá ligado? Algo assim. E aí a gente chegou a cortar pra 9, chegou a cortar pra 7, o LeBron batendo pra dentro, não sei o que e tal. Então, e o Dennis Schroeder foi muito importante pra gente voltar pro jogo. Ele defendeu muito bem, ele se tacando na bola, se tacando na torcida e tal. Então depois daquele jogo eu falei, cara, ele foi um otário, foi um otário, ele foi um otário. Aquela parada, ele não precisava ter feito aquilo, sabe? E, pô, ele pecou muito em zerar no jogo importante pra gente. E até no jogo 6 ele não foi, assim... Nossa, o Dennis Schroeder da temporada regular no ataque. Mas ele defendeu muito bem e ele, a entrega dele... Eu falei, cara... voltei a ter respeito por ele. Igual eu peguei muito respeito pelo Wesley Matthews. Peguei muito respeito pelo... Tinha outro cara, pô, agora não me lembro, cara, mas tinha outro cara que tava muito bem. Foi o. Não ia falar que foi o Marquinhos Morris, não, mas foi alguém assim da rotação, sabe? Que se entregou muito bem, ficou até Caruso. No quinteto titular com o LeBron e tal. Não foi o Caruso, não. Não, também não foi o Drummond. Foi. Depois eu tenho que pegar esse jogo pra ele, e aí eu falo pra vocês. Foi. Obrigado. KCP. Foi, porque ele, cara, ele tava mal na série, a gente sabia, e ele chegou até não jogar um jogo na série, e por causa de lesão e não sei o quê, e nesse jogo ele foi incrível, sei lá, 6 de 7 na bola de 3, sabe? Então,
olha,
ele foi muito bem no jogo também, então eu peguei respeito por vários caras nesse jogo, porque a gente caiu, mas como o João disse, a gente caiu atirando, e eu acho que isso é o mais importante, sabe? Perder é do jogo, mas... Nunca desisti, a gente não desistiu, então... E o Dennis Schroeder comandou isso. Então,
sabe o que eu acho, muito
respeito, mano, por ele por causa disso. Por isso que eu defendo o Dennis Schroeder até hoje e pode me criticar à vontade.
Mano, foi exatamente o que você falou. Tipo, o Dennis Schroeder, ele foi nosso melhor jogador pós-LeBron e Anthony Davis, sacou? Tipo, ele mostrou quando quer ser realmente uma peça muito importante, uma peça que a gente precise que ele entre, sacou? Até por isso esse jogo de zero pontos, ele pega bastante. Lembro que eu defendi ele até naquele jogo que ele zerou contra o Miami Heat, que ele tava com dores no joelho, não sei o que, ele não pôde, ele jogou bem mal. Pô, defendi aquilo ali, pô, e ali é... como? Metralhando, tadinho, enfim. Pô, e muita gente me dizia que ele e o Harrell eram problemas dentro do vestiário. E assim, e eu esperando o momento que desse pra eles. Pra mim, o momento que era pra explodir o vestiário... Foi aquela segunda derrota contra a Dallas, sacou? Mas não explodiu, todo mundo ficou bem, entre aspas. O AD e o LeBron estavam voltando. E nesses playoffs, pô, o Harrell se mostrou, sei lá, um cara bom pra ficar ali no banco, tipo, de vestiário mesmo. E o Schroeder, o cara quis causar logo no jogo mais importante da temporada. O cara ali, é aquele negócio, eu defendi ele nessa temporada, eu sei o valor que ele tem. Porém, para um time com a mentalidade do Lakers, isso foi uma frase do Magic Johnson, um time com a mentalidade do Lakers não pode ter ele como armador principal. Com essa mentalidade, não. Sacou? Pô.
Ranquinho, eu peguei aqui os números do jogo. E, ó, o jogo foi 103-100 pro Phoenix. Só que, olha, surra. Só, o primeiro quarto foi 36-14 pro Phoenix. E desde lá, desde o primeiro quarto, o Lakers venceu o segundo, 27-26. O terceiro, 35-27. E o último foi 24-24. Sendo que, tipo, nos últimos minutos o time entregou. Sim. Então, ó, o LeBron ficou 41 minutos em quadra nesse jogo. O KCP ficou 39 minutos. E o Dennis Schroeder ficou 37 minutos nesse jogo. E o Wesley Matthews, que eu falei, vindo do banco, ele ficou 28 minutos em quadra. E eu falei que o Schroeder não tinha ido tão bem assim no ataque, mas ele fez seus 20 pontos casuais. Então, o time se entregou nesse jogo, sabe? E começou, sim, muito mal, e, pô, tanto é que foi 36-14, mas venceu os outros dois quartos e empatou o último, então não se entregaram e lutaram, perdemos, enfim, mas lutaram, e por isso que esse é o... Eu peguei tanto respeito por esse elenco, no caso, não só o Dennis Schroeder ou o Wesley Matthews, ou, enfim, o KCP, o LeBron, o Anthony Davis, mas todo mundo do elenco, porque a gente não foi campeão, igual na outra temporada, mas pelo menos a gente sabe que poderia ter ido mais se não fossem as lesões, e a gente caiu, mas a gente não se entregou a hora nenhuma, sabe? Tirando aquele jogo 5, porque aquele jogo 5 assim a gente não entregou, LeBron nem voltava para defender, enfim. Mas a gente sabia que não estava fácil para a gente, mas a gente correu atrás mesmo assim. Então é por isso que, para quem é curioso e quer saber por que eu defendo o Dennis Schroeder até hoje, é justamente por causa disso. Esse jogo está muito fresco na minha memória ainda. E é isso. Pode continuar, Franquinho. Vai que é tua.
Cara, então vamos puxar logo o gancho dessa pergunta. E o Pedro Bona perguntou: dentro das realidades possíveis, quem você mais quer que seja contratado e quem vai embora do Lakers? Faz o seguinte: três caras que você quer que vá embora e três caras que você quer que chegue para o Lakers.
Eu posso começar?
Dentro da realidade.
Eu posso começar?
Com toda certeza.
Três caras que eu quero que vá, que vão embora. Não sei se tá certa essa conjugação, enfim.
Pô, você não sabe, então.
Eu quero que o Drummond vá embora.
Sim.
Eu quero que o Schroeder vá embora.
Aham.
Uh-huh. E quero que o McKinney vá embora também.
Por que o McKinney?
Porque o McKinney tá lá ocupando espaço à toa, inútil pro time, pô. Tá ocupando espaço no elenco à toa.
Pô, tinha um cara que eu não esperava você falar, o McKinney. Falou que é literalmente inútil, não tem sentido aí de ver. E três caras que você sonha, de assim, vamos dentro da realidade? No Lillard, ok. Se o Lillard fosse dentro da realidade, seria unanimidade pra todo mundo, mas já que ele tá um pouquinho fora da realidade, vamos mais pezinho no chão.
Caras que eu queria, o Miles Turner, do Indiana Pacers. Eu queria muito ele no
Demais.
Eu queria também, só que eu sei que esse não vai acontecer, mas eu queria o Seth Curry no Lakers também.
Seth Curry, jogador que tá na onde?
Tá no Sixers.
Sim.
Cara, de armador eu queria o Lonzo Ball, cara. Eu acho que é a melhor opção que tem hoje. Eu queria o Lonzo Ball. Eu queria mesmo o Lonzo Ball de volta.
Pô, posso fazer o meu?
Pode.
Eu não quero mais o Schroeder, o Drummond. Mano, e esse terceiro que pega, tá ligado? Eu poderia ir muito bem no McKinney, sendo que realmente, velho, o cara querendo ou não, ele contribuiu quando a gente precisou, sacou? O cara fez um double-double contra o Nets. Tem noção disso? Pô, mas eu acho que o Kuzma. Acho que eu vou tirar o... Acho que assim, Kuzma, ele tem um... Eu sou maior defensor do Kuzma que você vai conhecer na face da Terra. Porém, o valor de mercado que ele tá se atribuindo hoje, ele é uma ótima peça de troca, sacou? Então, tipo, se pra gente conseguir uma peça importante no elenco, a gente precisa colocar o Kuzma num pacote, ele vai sem pensar duas vezes. E pra contratar, mano, você falou do Miles Turner, eu também quero muito ele no Lakers. O cara tem média de 3 tocos por jogo, imagina um garrafão com ele e Anthony Davis. Eu ia atrás do Lonzo também, justamente o que eu falei, seria o fit ideal pro Lakers. Pô, e eu iria atrás de um shooter. Tipo assim, o meu sonho, que eu sei que não vai acontecer, é o Duncan Robinson. Sacou? Jogador do Heat. Pô, eu sou fã daquele cara. Mas, tipo, ir atrás de um shooter, sei lá, um cara que a característica dele seja chutar de três, sacou? Tipo, um Ben Lecler da vida. Tipo, um cara que literalmente seja um gatilho pra quando a gente precise buscar umas bolinhas ali no corner ou no wing pra conseguir matar, sacou? Então, e aí, Lia, o que você acha? Três jogadores pra sair e três jogadores para chegar no Lakers?
Três jogadores para sair: Dennis Schroeder, Kyle Kuzma e André Drummond.
Pô, você fala bonitão os nomes, hein?
Como você preferir.
Você fala bonitão os nomes, tá louco.
Obrigado.
André Drummond.
Pra mim, cara, eu gosto da ideia do Lonzo. Eu tô me acostumando. Na verdade, a gente queria o Lillard, claro, né? Mas sei lá, como é uma ideia mais real, eu gosto do Lonzo. E eu queria um shooter também, tipo um Stephen Curry, assim, mas...
Pô, o Lillard não é real, agora o Curry...
Claro, daí traz o Curry e atrás do Giannis também, super fácil.
Simplesmente.
É só, ó, manda o Kuzma pra Milwaukee, traz o Giannis e manda o
McKinney, tá ligado? Simplesmente.
Faz um combinho do Drummond com o McKinney pra trazer o Curry, tá? Esse é
tudo certo.
Pra semana que vem, pra temporada que vem.
Pra
não,
semana.
É falando sério. Eu queria o Lonzo.
Sim.
Cara, é o Miles Turner que o Julius falou. Eu gosto dele. Eu realmente não tinha parado pra pensar, mas eu gosto dele. Acho que seria interessante ele no Lakers.
Demais.
E um shooter. Sei lá, Duncan Robinson, Seth Curry, Danny Green, qualquer um.
Oh.
Brincadeira. Um shooter. Sei lá. Só isso.
Um shooter, ponto.
Um Buddy Hield, por que não?
Pô, esse Buddy Hield é interessante.
O Buddy Hield ia ser muito interessante.
Sabe por quê? Porque não. O Kings tá de olho no Kuzma. Pô, exato. Isso me parece um Kuzma THC mais duas piques de segundo round apenas. Apenas. Pô, torcida do King já não é muito com a gente, já quer pagar o segundo jogador mais importante dos caras, velho.
Eu queria um shooter que eu queria trazer, um 3D, é o Sr. Wesley Matthews.
Mas ele já tá aqui, então.
Então, eu queria trazer ele de volta, entendeu? Eu vou dar. Eu quero que ele tenha essa segunda chance pra
pô,
se reproduzir.
Sabe o que seria interessante? Sabe o que seria engraçado? Se essa pergunta fosse feita há tempos atrás, sei lá, um mesinho atrás, dois meses atrás, vamos colocar dois meses atrás.
Só eu defenderia
ele. O que a gente ia colocar o Wesley Matthews nessa lista é sacanagem, tá? Porra.
Mas eu falei pra vocês confiarem, eu falei, eu sempre soube, entendeu? Que ele é muito bom, entendeu? E pra que Stephen Curry se a gente tem o Wesley Matthews no time, gente? Não precisa.
Exato.
Isso que tem que entender, entendeu?
E você, Guilherme?
Bom, três jogadores que eu quero que saia. André Jamal Drummond. Pesquisei o nome do Google dele. Mas enfim, não, falando sério. André Drummond, com certeza, esse é o maior inimigo do Lakers. Filho da mãe, que ele vá parar no Sacramento Kings também. Já que Sacramento Kings é o lixo do Lakers, então que ele vá pra lá também.
Vocês que odeiam Sacramento. Eu gosto do Sacramento, tá? Sacramento
André Drummond. Eu queria também que Kyle Kuzma metesse o pé. E eu gosto do Kuzma, cara. Esse que eu falei, eu gosto do Kuzma. Mas eu queria que ele fosse bom, que ele fosse embora, porque ele pode trazer coisa boa pra gente com o salário dele, então a sim, troca seria sim, boa pra gente. E o outro, visando que na minha próxima resposta sobre quem eu quero que venha, então, pra ir embora, eu botaria o Dennis Schroeder. Mas por quê? Porque pra vir, eu tentaria alguma coisa com o Kemba Walker, porque o Kemba Walker, eu sei que ele é peladeiro e tal, né? Mas o LeBron vai dar jeito nele. Pô, o Kemba ia ser bom pra gente.
E querendo ou não, ele tá num time onde facilita muita troca, que é o Oklahoma. O Oklahoma vai facilitar muita troca, porque justamente não é o deles agora, tem um jogador como o Kemba Walker. Agora deu agora juntar mais pique, mano. Os maníacos das piques, simplesmente.
Não, pô. O Oklahoma é brincadeirinha. Tu manda o TT e o mais pique pra lá que tá tudo suave pra eles. Então, enfim. Eu acho, então, que eu tentaria alguma coisa com o Kemba Walker. Alguém que eu quero muito de volta. Muito, muito, muito. Eu nem sei se ele é free agent nessa free agency. Mas eu queria
Howard
muito... Eu queria muito o Dwight Howard de volta. Muito, muito, muito.
O Julião Howard fala muito dele. O Julião fala muito do Dwight Howard.
Então, o Dwight Howard acho que é o cara que eu mais iria atrás de volta. Porque ele em Filadélfia não deu certo, não. O lugar dele é aqui em Los Angeles. E, enfim,
não
pô,
é que não deu certo. É que ficou estranho, né, velho? Pô, com todo respeito, Filadélfia não é uma franquia tão carismática assim. O Howard é mais carismático que o Filadélfia.
Enfim, o último, eu tentaria Seth Curry. Eu acho que... eu não sei se ele vai vir. Mas eu acho que o Lakers nem vai atrás dele. Mas, caraca, é um sonho. É um sonho que é real. Assim, se o Lakers fosse atrás, daria até, cara.
Ele é um jogador baita... muito bom e um jogador discreto, sacou?
Ele é discreto e ele é bom, e o arremesso dele é bom, e eu gosto muito dele, então... Seth
genético,
é...
né, pai?
Mas aqui, eu vou te falar, um cara que eu acho que ninguém lembra mais, mas que é um bom chutador. Cara, eu nem sei se ele joga mais, pra falar a verdade. Mas ele é um bom chutador e eu nunca mais ouvi falar dele. É o Kyle Korver. É. Eu nunca pô, mais ouvi, mas ele é um
tá,
bom
tá
chutador.
Tá idosinho. Ele realmente é... Ele era um shooter nato, né? Mas assim...
Pô, moleque, cara, eu tava passando ali, eu tava vendo a fila do INSS, ele tava lá.
Pô, ele seria um também, tá? A gente tem LeBron James, não esquece não, pô.
Mas aí não seria tão fácil, né? Porque, mas, sei lá, ia dar pô, 3 minutos cara. E o maluco ia estar tipo...
É, e botando mais um aqui, vou furar a lista mesmo, cadê?
Vai.
O mais um que eu botaria é o Carmelo. Pô, o Carmelo é um sonho meu. Eu acho que é,
eu gostaria de ter o Carmelo no time também.
Pô,
tá?
Pô,
o Carmelo é um sonho, posso falar que é um sonho. É meu sonho, pô, meu Carmelo gosto... vestir amarelo. Pô,
eu gosto
feliz,
e não gosto
então...
da ideia. Eu gosto e não
eu
gosto.
Amo a ideia.
Eu gosto, mas pra mim teria que tirar um velho do time, tá ligado? Porque
justamente,
a gente já, as vagas para velhos já estão preenchidas, tá ligado?
Aí, então, aí
pra ele entrar,
Gasol,
um tem que sair.
Ou ia sobrar pro Gasol ou pro Wesley Matthews. Ou até pro
Wesley. Wesley Matthews.
Ah,
não é
que
tão
o Matthews
velho, assim,
vai pro
não,
Sacramento Kings, o Wesley Matthews.
O Wesley Matthews não é idoso ainda.
Não,
né?
Mas é, eu aceitaria trazer o Melo e mandar o Wesley embora. Eu aceitaria. Mas.
Cara, o Carmelo é um sonho. É um sonho.
Anos. O Carmelo tem 36, eu acho, né?
É, o Melo veio da mesma classe do LeBron, eu acho.
É, eu acho que ele é um ano mais velho que o LeBron, né? Alguma coisa assim.
Alguma coisa assim.
Pois, simplesmente, o LeBron é um alienígena.
O LeBron é o LeBron, né? Não tem nem como.
Exato. Vamos fechar com a última pergunta?
Vai que é tua.
Eu acho que essa pergunta aqui, ela é meio perigosa. Ela é meio perigosa. Porém... Ao mesmo tempo, é uma pergunta inocente. Torceriam para qual time se não torcessem para o Lakers? Vou abrir um parêntese gigantesco aqui. Se não existisse o Lakers, sacou? Porque se não fosse o Lakers, eu acho que eu nem NBA acompanharia. Mas sei lá. Você tem que torcer para outro time e não existe mais a franquia Los Angeles Lakers. Qual vocês torceriam?
É como se
quem?
O Lakers virasse o Seattle? Tipo, acabou, morreu.
Exato.
E vamos
exato,
o Lakers
exato,
virasse
exato.
O Sacramento Kings. Não, brincadeira.
Não. Pô,
cara, eu acho que. É porque você resumiu uma parada boa. É porque eu acho que se o Lakers não existisse, eu não teria começado a ver NBA. Porque tem toda aquela história com o Kobe, não sei o quê. Talvez o Kobe tenha tido. Se o Lakers não existisse, o Kobe teria uma história bonita com outra franquia, sabe?
No Charlotte, enfim, tá ligado?
Mas enfim, então. Mas como eu torço pro Lakers por causa do Kobe. Eu não sei te falar, mas duas franquias que eu simpatizo muito é o Miami Heat. Eu simpatizo muito com o Miami Heat. E é por causa dessa memória recente do Miami do LeBron, com o Dwayne Wade, não sei o quê.
Chris Bosh, sim. Ray Allen até.
Então, eu simpatizo muito. E gosto muito da torcida do Miami Heat, inclusive. E outra franquia que eu simpatizo muito é o Portland Trailblazers. O Portland Trailblazers... simpatizo por dois motivos. Primeiro, Damian Lillard. Eu sou muito fã do Damian Lillard. Não, eu acho que todo mundo é, né?
Todo fã de
Damian
basquete
Lillard.
Gosta da minha noite.
E porque, cara, olha que história. Eu acho que eu nunca contei essa história pra ninguém, cara. Foi a primeira mão aqui no LakerCast. O pai de uma amiga minha, e é porque, assim, aqui na minha cidade, né, e tal, não tem muita gente que acompanha basquete, não sei o quê. Então, assim,
Búzios
quando você conhece alguém
pessoas,
que...
Né?
É, pois é duro.
Pequeno pra cacete, com todo respeito.
Então, assim, então, quando você conhece alguém que gosta de basquete aqui, pô, caraca, maneiro, não sei o quê. Quando o pai dessa minha amiga, quando eu conheci ela, ela foi pros Estados Unidos, tipo, 2 semanas depois, sabe? Ela foi pra Orlando, não sei o quê, viu o jogo do Orlando. Falou, você sabe, né?
Entendo.
Ela falou, meu pai é fascinado pela NBA, isso aqui é torcedor do Porto. Falei, caraca, porra, não sei o que. Eu comecei a acompanhar o Porto, mano. E, pô, virei fã. Nessa temporada, inclusive, o Porto chegou à final de conferência contra o Golden State. E aí, acabou tomando uma varrida, enfim, ainda, mas eu simpatizei muito com o Porto. E até hoje acompanhei o jogo do Porto quando tá passando a TV, não sei o que. Mas eu criei uma parada tipo Lakers, né, que eu vejo no League Pass e tal. assim, ah, tá passando jogo na ESPN do Porto, não, eu vou, ligo, vejo, não sei o quê. Então é uma franquia que eu simpatizo bastante também, que essa história é meio inusitada, mas eu simpatizo assim com o Porto, né, com o Miami. Então seriam essas duas franquias.
Que da hora. Mano, eu acho que já falei algumas oportunidades que eu não sei, não me pergunte o porquê, porém eu seria Nuggets. Não faço a mínima ideia o porquê.
Nuggets.
Eu acho uma franquia divertida, tá ligado? Pô, hoje é uma franquia muito divertida, tá ligado? Os caras têm um MVP, que é aquele cara que ele é carismático por não ser carismático. Tem o Jamal Murray, que é muito da hora, tá ligado? Já Michael Green, tem o Aaron Gordon, que é quando quer entretenimento puro. É um time muito da hora. E eu gosto muito da estética do Denver Nuggets, sacou? A cidade de Colorado também me agrada. Sei lá, acho que eu seria Nuggetudo. Nuggets. Pô, e acho que vocês vão gostar da resposta da Lia. E aí, Lia?
Bom, eu já gostei muito do Miami Heat e do Blazers também. Mas um time que eu sempre simpatizei muito é o Toronto Raptors. E eu gostaria muito... Eu acompanho, digamos que é o meu segundo time. Eu acho, o estilo, né, a identidade visual do time muito maneira. Eu acho muito massa a história, a ideia de ser o único time fora dos Estados Unidos. E, eu gosto muito da cidade de Toronto também. Então, o meu time seria o Toronto Raptors. E eu gosto do Kyle Lowry, que poderia vir pro Lakers também. Mas vamos lá. É isso.
E você, Julião, para fechar o Lakers com chave de ouro, simplesmente.
Cara, os times que eu mais simpatizo são os Boston Celtics. Sacanagem, brincadeira.
Boston Celtics e Los Angeles Clippers.
Brincadeira. O time que eu mais simpatizo é o Mavs. Hoje é o Mavs. Por causa do menino Doncic. Sou fã desse maluco, desse moleque. E tô pra ele se dar bem sempre, tá ligado? Menos quando é contra o Lakers. E o outro time que eu sou... Que eu simpatizo... Na verdade, tem dois, né? Tem mais dois. O Bucks, porque eu sou muito fã do Antetokounmpo.
Inclusive, 10-4 pro Suns, tá?
Que isso, aí é doido. E o outro é o Blazers. Porque são dois jogadores, pra mim, eu tenho top 5, um top 5 jogadores favoritos, assim, de assistir. Primeiro, LeBron James. E o segundo, Anthony Davis, porque eles estão no meu time. Aí em terceiro vem Stephen Curry, porque o cara é brabo, mesmo jogando no Golden State. E depois vem Antetokounmpo e Damian Lillard, que são jogadores que eu gosto de assistir, cara. São, pra mim é divertido de assistir esses caras jogarem. Então eu tenho uma simpatia pelo Bucks e pelo Blazers por causa disso, porque eu gosto de assistir o jogo desses caras hoje, né? Mas é isso. Inclusive, um bagulho que eu respondi no Twitter foi que se eu não fosse Lakers, eu seria Mavs ou Spurs, muito provavelmente.
Simplesmente Julião Texas.
Que nem o Caruso. Foi.
Exato. Foi preso no Texas por estar portando
marihuana. Maconheiro.
Pô, simplesmente liberdade pra cabeça. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas isso aí foi no jogo do Lakers contra o Mavis na bolha do ano passado. Dion Waiters, que é o maior maconheiro assumido da história da NBA, fez um ponto pelo Lakers e o Romulo Mendonça. Liberdade pra cabeça! Pô, o que eu achei nesse dia foi sacanagem. Enfim, eu acho que já está bom da gente encerrar o LakerCast, pô. Respondemos algumas perguntas. Pô, e querendo ou não, ainda sobrou, eu juro pra vocês, mano. Mas assim, prometo que essas perguntas serão respondidas em algum momento da vida de vocês. Provavelmente esse mês ainda elas vão ser respondidas. Prometo. Promessa do Rancal aqui. Enfim. Muito obrigado a você que acompanhou esse episódio do LakerCast até aqui, pô. Outro episódio de saque. Até peço perdão, a gente tá gravando outro episódio de saque, mas é porque tinham perguntas que deveriam ser respondidas e que a gente tá tratando a agenda dos convidados com muito carinho pra vocês, né? Eu não posso falar nada sobre os convidados, senão os caras me matam, porém eu posso falar que vai ser da hora. Isso eu não posso. Isso aí eu não. Não posso negar que vai ser uma sequência de gravações e de episódios postados muito da hora. Enfim, se eu continuar falando, acho que eu vou soltar quem é. Então, muito obrigado a você que acompanhou o episódio do LakerCast até aqui. Eu sou o Rancal, da MDS Lakers. As redes sociais de todo mundo que participou daqui e que também não está aqui, tipo o Luan e o Miguel, que são participantes assíduos do LakerCast, estão todas aí embaixo no post aonde você pegou o link para ouvir esse episódio.
Um beijo, inclusive, para o Luan e para o Miguel, né?
Exato, um beijo pro Miguelzinho.
Valeu, Luanzudo. Valeu, Miguelito.
Luanzudo, que agora está batalhando com a matemática, e o Miguelzinho, que está escutando nossas vozes aveludadas, certo?
É isso.
Então, espero que a semana de vocês sejam perfeitos, porque esse episódio aqui deve provavelmente sair no final de semana. Um beijo pra vocês, até a próxima e fui!
Beijo.